Oi. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo feliz com a carreira, animados. Amém. Vamos orar, né, Tony? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, nós te aguardamos. Nós invocamos teu Espírito, Senhor. Invocamos o teu nome, Pai. Para que o Senhor nos ensine, o Senhor nos dirija, o Senhor nos guie. Não se canse a nosso respeito, livra-nos do mal, ensina-nos a lutar, levantarmos com firmeza nossos pés, cabeça erguida, disposição, fé, vontade. Ajuda-nos, ó Deus. Renova as nossas forças. Renova, Deus, as nossas pernas. Torne firmes os nossos passos. Que é a tribulação, as aflições do tempo não sejam capazes de nos impedir de caminhar. Que as aflições, as lutas, as tribulações do tempo presente não impeçam o seu povo de caminhar, de sonhar com o amanhã. Ajuda-nos, ó Deus. Renova a nossa fé. Seja grande a nossa força, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Thank you.
Nós falamos, vocês não estavam aqui? Acho que nem todos estavam aqui, né? Mas nós falamos sobre ontem, hoje, o reino de Deus, né? O reino de Deus. Sábado e domingo, quem pode adiantar alguma coisa sobre o sábado? Quem pode aí falar para nós? Raquel? Sábado? Suzane? Sábado? Toninho? Renata? Pessoal aqui? Neto?
Então, o assunto principal que vem sendo falado desde sábado é relacionado ao reino de Deus, né? E o senhor até falou, né, deu exemplo. Por exemplo, existe o reino animal, existe o reino mineral, né? Existem reinos. E o senhor até leu a definição. Esse reino, ele tem características. Então, os animais, eles não são todos iguais, mas eles são semelhantes, eles têm semelhanças, têm características que os tornam deste reino, que é o reino animal. O reino vegetal, da mesma forma. O reino mineral, da mesma forma, né? O reino, um mineral, ele não pode ser ele não pode ser parte do reino vegetal, a não ser que a natureza dele seja como a natureza de um vegetal. E da mesma forma, o senhor falou, e o reino de Deus? Quais são as características desse povo, né? E aí o senhor fez uma leitura que falava, a natureza divina, deixar de lado a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, estas coisas que não fazem parte da natureza divina, que não fazem parte das características do reino de Deus. Essas características são de qual reino? Do reino desse mundo, do reino do mundo, o qual nós hoje estamos nele. Nós estamos hoje no reino do mundo. Entretanto,
Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte.
Mas nós estamos aqui para não fazer parte do reino desse mundo. Até, como Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Por mais que ele estivesse, ele não era. Então nós estamos aqui hoje, nesse reino, buscando alcançar a concessão de fazer parte do reino de Deus.
Aí alcançar... nós citamos Pedro, segunda Pedro.
Segunda,
né?
Pedro.
Pode continuar.
Então, assim, é basicamente isso. Então nós estamos aqui hoje nos esforçando, né, aqui para aprender, para conseguir fazer parte desse reino. Então, e nós conseguimos essa concessão é aqui, é agora. Nós temos essa única oportunidade, o tempo da nossa carne, os dias da nossa carne.
Segunda Pedro, capítulo 1, se não me engano, foi citado, né? Que tem algumas coisas que nós temos que fazer, e fazendo-as, nos será concedida a entrada no reino, né? Segunda Pedro, capítulo 1, se não me engano, fazendo as coisas que ali estão postas, nos será concedida a entrada, né? Concedida amplamente a entrada no reino. Então nós hoje também falamos.
Ele estava aqui também, como nós, né? Estamos hoje, e o que tinha diferente dele é essa consciência. Meu reino não é desse mundo.
Amém.
Né? Se nós fazemos parte do reino dele, automaticamente nós também não somos desse mundo. Né? Então essa questão da consciência foi que me chamou muita atenção.
Amém. Alguma coisa mais? Que lembrou, Théo, que não foi dito aí, pode ser acrescentado ou não? Guardamos pouca coisa, né? Guardamos pouca coisa, que nós ficamos falando aqui 2 horas, né? Bom, agora nós citamos também um sonho. A Priscila está aqui? Priscila está, não? Priscila? Está na fatinha, está, não? A Priscila teve um sonho também interessante. E a Suzane também teve um sonho interessante, falou hoje de manhã sobre esse sonho. O sonho falou, né, sobre um jeito que nós temos para fugir. Porque se o reino de Deus não é deste mundo, se o reino de Deus não é deste mundo, se nós, nós acabamos de cantar aqui, os vejos perseguidos são soldados guerreiros, etc. É algo sobrenatural que faz com que a gente ainda viva, ainda permaneça nesse mundo. Porque nós somos perseguidos, destruídos, né? E aí, como que a gente sobrevive? Como que a gente ainda vive nesse mundo? Nós não sendo desse mundo, todos são inimigos nossos. Nós citamos 1 João, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não vem de Deus. Não vem de Deus, é do mundo. Nós lutamos contra essas coisas que estão na nossa própria carne. Deus condenou o pecado na carne. Então você, lá dentro do corpo, você está nesse corpo, nesse tabernáculo, nesse lugar, e você luta contra as suas próprias vontades, as suas vontades. Para fazer a vontade de Deus, você tem que lutar contra a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Amém. Aí foi no sonho, ela falava que tinha uma rota de fuga. Tinha um caminho, rota, caminho. Tinha um caminho pelo qual nós fugiremos. Então, um caminho pelo qual a gente pode fugir. Ou seja, você passar despercebido e não ser perseguido e não ser atingido, nós podemos passar por esse mundo como se estivéssemos fugindo. Para você entender melhor, quando Jesus chegou, nasceu, ele foi caçado, ou não? Desde o seu nascimento. Foi caçado desde o seu nascimento. Mas ele conseguiu fugir. No começo, imagina, lá quando José foi orientado, foge para cá, foge para lá, vai daqui, vem de lá, etc. E ele, Jesus, conseguiu, até os 30 anos, passar pelo mundo sem ser percebido, sem ser notado. Aí quando vem aos 30 anos, que ele começa a falar, ele... foi, aí sim, ele foi caçado exaustivamente por todos os seus inimigos, para que ele não realizasse a obra que ele tinha que fazer. Agora, muitas vezes a gente pergunta assim, por que Deus fez desse jeito? Será que Deus não poderia, agir de outra maneira e derrubar os inimigos e acabar com os inimigos? Mas acontece que ele estava ali inaugurando. Não era para ele. Ele poderia ter acabado com o inimigo. Só que ele não estava fazendo para ele, estava fazendo para nós. Ele estava criando um caminho para nós e não para ele. Presta atenção nisso. Ele estava ali, criando, depois de tudo que Deus planejou, aí veio colocar em prática. A prática foi colocar em prática o plano da salvação. Então, ele estava inaugurando um caminho, um jeito, como nós iríamos fazer para escaparmos do mundo e fugirmos do inimigo. Então você passa pela terra, é possível você passar pela terra, que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os principados, as potestades, os inimigos. Então, como foi que ele arrumou esse jeito do inimigo não perceber? O inimigo não perceber a sua existência. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Aí no... Vê aqui, Zacarias. Versículo 14, capítulo 14, Zacarias capítulo 14. São detalhes, né? A gente vai pegando um quebra-cabeça, como nós citamos de manhã. Nós citamos dois versículos aonde? Em Daniel, né, Toninho? Citamos dois versículos interessantes lá em Daniel. Dois versículos, parece. Foi, Renato? Não foi? Daniel 7. Citamos dois versículos. São detalhes, é um quebra-cabeça. Porque se não fosse um quebra-cabeça, se não fosse um mistério, o inimigo já teria descoberto o caminho. Deus vai revelar somente aquele que realmente ele tiver certeza que ele pode revelar. O inimigo é doido para saber, para entender o plano de salvação de Deus, o resgate. Deus está nos resgatando. Resgatar é, quem já assistiu ali, aquele resgate do soldado, né? Às vezes nós nem queremos ser resgatados, mas nós estamos sendo resgatados. Às vezes você nem quer. Mas Deus, sabendo que você não quer, é por carne de alguma coisa que nem você conhece, nem você sabe. Porque se você entendesse, você queria ser resgatado. Então Deus não leva em conta muita coisa que nós fazemos e continua resgatando, continua nos livrando, nos salvando. Então são detalhes, né? Por exemplo, o capítulo 14 de Zacarias, no versículo 2.
Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade.
Então, todas as nações, todo mundo, e nós estamos no meio. Foi isso que nós falamos hoje de manhã. Nós falamos hoje de manhã que nós estamos no mundo, mas nós somos cidadãos do céu. Cidadão do céu, membro da família de Deus, mas nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo. De repente, se o inimigo perceber você no meio da multidão, se você não tiver cuidado, possivelmente ele pode te prejudicar. Né? Mas tem uma maneira de nós passarmos pelo mundo sem ser notado, sem ser visto. Amém? Versículo 6.
E acontecerá... Pera,
antes, porém, só o comecinho do 3. O Senhor sairá e pelejará contra estas nações.
Cadê? e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz.
Aonde você está? No 3?
6.
3?
6.
3.
E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha.
Ou no 4?
E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras.
Amém. Então, para aí. É profecia. Aquele dia, nós estamos crendo que nós estamos já no dia. Nós estamos crendo que nós estamos no dia. No dia da... que tudo tem que acontecer agora. Lembra que nós falamos hoje de manhã, falei, lembra quando Jesus disse, essa profecia está se cumprindo, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, tal, etc. Aí nós falamos que tem profecia cumprindo hoje, nos nossos dias. Naquele dia, referindo-se ao dia de hoje, eu creio que nós estamos vivendo o sétimo dia. É o dia. Você acredita que nós estamos vivendo o sétimo dia? Não é? Lembra do desenho que a gente já fez? Aqui? O livrinho, aquele livrinho do dia do Senhor, não tem lá? Aquele livrinho do dia do Senhor, do cheque, do cheque-mate, lá não é assim? Lá está mostrando, é bom você dar uma olhada lá. Nós estamos vivendo o sétimo dia. Nós já estamos no sétimo dia. Por isso eu creio, e o mundo está providenciando já uma matança. O mundo já está providenciando eliminar uma grande parte da terra, de gente da terra. Essas coisas, esse zum, zum, zum que está por aí, que vai matar, que não vai matar, que a vacina vai matar, que não vai matar, eu não garanto nada. Mas está profetizada uma matança, uma grande parte dos homens vai sair. Então, eu não gosto nem de pensar, né? Nós temos 4 dias aqui, ó. 4. 4 dias. Aqui foi quando o pecado entrou no mundo. Aí depois, aqui, depois do 4º dia, não vou explicar isso aqui agora não, demora. Aí tem 3. Segunda, terça, não, domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Primeiro dia da semana é domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Né? 1, 2, 3, 4. Jesus veio aqui. Isso aqui tem como provar. Aqui foi a vinda de Cristo. Ele veio aqui. Quando terminou o 4º dia, no fim do 4º dia, começou o 5º e o 6º dia. O 7º dia é o dia do Senhor. Né? Então, aqui tem 4.000 anos, daqui até aqui. E daqui até aqui, 2. 4, 2, 6. Depois de Cristo, aqui depois de Cristo, nós estamos 2.000 e Então nós temos um pedacinho que já faz parte desse aqui. 2021. Nós já temos 21 anos, ou 21, que é, faz parte do sétimo dia. 21. Que faz parte do sétimo dia. Já é o dia do Senhor. Muita gente falou, né? 2000 não chegaria, não tinha um negócio assim? Hã? Fala um só, levanta a mão e fala. Porque se falar todo mundo uma vez, não dá. Fala, filho. É mais ou menos isso. Fala um outro aqui na frente. Fala, Rodrigo. Sadão. Não, é assim, mil chegará. É um negócio. Como? É um negócio mais ou menos assim. Então, até mesmo a igreja, muitas profecias da igreja apontava como o fim aqui. Mas as escrituras falam do fim aqui, no dia. Eu tenho mais ou menos uma ideia diferente. Para mim, nós estamos aqui, no dia, na hora, no tempo, certinho. Não falta muita coisa, não. E vocês estão percebendo que a coisa está assim, rápida. Bom, aparecendo muitas coisas aí, sobrenaturais. E essas coisas que estão acontecendo, quase tudo, você pode ter certeza, tem sentido. Tem sentido. Só que vai ser uma confusão tão grande. E aí a Bíblia fala aqui que aquele que realmente estiver com Deus não será confundido. Nós estamos vivendo já o dia. Então, quando fala aqui, eis que vem o dia do Senhor, nós já estamos. O Senhor sairá e pelejará contra essas nações, etc. Versículo 4. E naquele dia, referindo-se a este dia. Agora, todas as vezes que você lê as escrituras, você vai ouvir essa expressão. No dia, aquele dia, como é que vai ser aquele dia e etc. Tá bom? É o dia D. Esse, a terra não suporta mais. A terra não suporta mais 1000 anos. Ou suporta? A terra não suporta mais 1000 anos. 1000. 1000 passou, 2000 chegou. Vocês acham que tem mais 1000? Nós vamos chegar no ano 3000? Não tem jeito, gente. A terra não suporta. Não, isso aí, a ciência já... Todo mundo já está sabendo disso. Aí o que que faz? Ou você elimina. Por exemplo, esse vírus aí, não sei, eu não posso garantir para vocês que foi fabricado, mas é muita coincidência. O vírus é inteligente demais, esse vírus. Ele veio para matar os doentes e os incompetentes. Incompetente não, os incapazes. Os doentes, quem tiver doente e que tiver incapaz, de vez em quando vai um sadinho no meio. De vez em quando um dá bobeira aí e vai junto. Mas não parece, não é muita coincidência, não? A Terra não suporta. E o mundo já percebeu isso. Alimentação, moradia, água. Amém? Agora, a igreja está no meio de tudo isso, está ou não está? E naquele dia estarão os seus pés, sobre o Monte das Oliveiras. Ele está no meio de nós. Deus está no meio de nós. Jesus está. Ele tem os seus pés aqui. É Ele que reina. É Ele que governa. Só que ele tem que ser de uma maneira que o mundo não perceba. Tem que ser de um jeito que o mundo não perceba. Como é que nós estamos fazendo para fugir do mundo? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos fugindo. Amém? Versículo 6. Aliás, o versículo 5. Não sei por que eu estou pulando.
E fugireis pelo vale dos meus montes.
E fugireis pelo vale. O que que significa isso, Renato? E fugireis pelo vale. Jesus, sofrido, cruz nas costas, sendo tal, etc. Mas você não tem poder? Você tem poder ou não tem poder? Você é capaz ou não é capaz? Aí eles não sabiam se matava Jesus ou se não matava, porque tinha hora que ele mostrava o poder, tinha hora que ele mostrava a fraqueza. Tinha hora que ele ressuscitava um morto. Aí eu ficava em dúvida, será que ressuscitou mesmo? Porque o homem é tão fraco. Interessante, né? Mas então ele não ressuscitou morto, não. Isso era, né? E eu procurava entender. E eu deixava então o povo confundido, os escribas e os fariseus. Porque na verdade os escribas, os fariseus, não via, mas levava notícia pela lá. Aí a notícia, quando chegava lá, falou: mas não é verdade? Não pode ser verdade. Até que foi aumentando, até que concluiu. Matou Jesus, mas matou na hora que era para matar. Ele já tinha terminado, já tinha feito tudo. Amém? Aí aconteceu a fuga, né? Vamos dizer assim. Fugireis pelo vale. Nós estamos. Se as pessoas nos veem sofrendo, se as pessoas nos veem sofrendo, padecendo, elas vão querer ficar no meio da gente? Hã? Pega aí.
Com certeza não, porque às vezes até a gente mesmo está querendo ficar por causa do sofrimento.
Exatamente, porque os que não forem vão sair, porque não vão suportar. Porque a fuga se dará pelo vale. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até a céu. E fugireis assim, como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, etc, etc. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Vai ser um dia, assim, de confusão. Você não vai ter uma luz preciosa, ou seja, você não vai ter, assim, uma coisa, não vai ter um Jesus Cristo, mas também você não vai ter um Satanás aberto. Vai ser uma coisa camuflada, é o que está acontecendo. Tem muita gente. Esse dia teve um amigo me mostrando um pastor de uma. Não, porque o negócio é de Deus, e o outro vem e fala, não é de Deus, e o outro fala, isso é do Satanás, e não sei o que, etc. Está uma confusão danada. Acontecerá naquele dia que não haverá uma luz preciosa. Quem que vai pegar o nosso livrinho, o Dia do Senhor, e... e concordar com ele? Se, às vezes nem a igreja concorda. Né? Quem vai ouvir as nossas pregações e concordar conosco? Se nem a igreja às vezes faz. Mas o reino de Deus, versículo 9.
E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome.
Repete.
E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome.
Amém? Interprete aí, cada um. Você... tira as suas conclusões, né? Só um será o Senhor. Dá uma passada para frente e aí nós vamos em Malaquias. Versículo 16. Capítulo 3.
Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome.
Repete.
Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome.
Nós vimos agora, um vai ser o Senhor, e ele tem nome. Um vai ser o Senhor, e ele tem nome. Um vai conversar com o outro a respeito dele. A conversa vai ser entre nós. Um conversando com o outro sobre o rei, sobre a pessoa que tem um nome. Continua. 7, 17.
E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve.
Repete.
E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem...
Poupá-los-ei. Gostou disso aí? Então, Deus faz as coisas estão acontecendo, as igrejas, denominações, e confusão, e etc. Tal. No meio de tudo isso, gente, vai ter o povo de Deus. O povo que Deus conseguiu reinar. O povo que Deus conseguiu reinar. Que não vai ser um povo. Não é uma luz perfeita, não é alguma coisa que vai causar um impacto na terra. Não é. A igreja gloriosa não vai ser isso, não. Nós temos aí, para acontecer a manifestação do anticristo, sobre a eficácia de Satanás, fazendo coisas milagrosas, etc. E a igreja, ela tem que sobreviver a tudo isso. A manifestação do anticristo, fazendo curas, milagres, sobre a eficácia de Satanás. E a igreja verdadeira, o verdadeiro povo de Deus, vai estar no meio de tudo isso, tem que sobreviver a tudo isso. É um povo que Deus vai cuidar dele, desse povo. Versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Olha aí. E então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Capítulo 4, versículo 1.
Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo.
Repete.
Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha.
Então, gente, a palha não suporta o fogo. A palha não suporta o fogo. Então, esse povo que nós cantamos aí é um povo que já sabe sofrer. É um povo que já aprendeu a sofrer. Amém? Já morou em apartamento de 2 quartos, entendeu? Já fez mudança para lá, mudança para cá, já levou um prejuízo, já foi caçado de todo jeito. É um povo que já especialista em quê? Em sofrimento. Aproveite na fornalha da aflição. É um povo que não reclama. Por que que às vezes você está sendo aí testado, provado, passado por muitas perseguições, tribulações? Se você não estiver passando por isso, alguma coisa está errada. É verdade. Aproveite na fornalha da aflição. Não é todo mundo que suporta. A palha não suporta o fogo, gente. E muitos que tem, nós aqui, desde o começo, a gente está sempre falando, ensinando a igreja a sofrer. É a rota. Fala rapidamente da rota.
É, eu estou impressionada com a reunião. Tanto que né? Tremendo demais, né? Uhum. Né, porque um certo momento do sonho, né? Um certo momento, o senhor falava, vamos para a rota de fuga, né? Por sorte eu estava aqui na cooperativa trazendo as carnes, né? Eu mexo com carne, a carne me salvou, né? Aí eu falei, como rota de fuga? O senhor? Falei, que assim, não, eu não sei não, que rota de fuga é essa não. Aí quando o senhor entrou por debaixo da escada e tinha a cisterna que tinha sido cavado, né? Assim, era uma coisa, uma obra ali dentro que eu não sabia, né? E aí o senhor falou, me chamou a atenção, falou, como não? Exaustivamente eu falei dessa rota de fuga, exaustivamente. Eu o tempo todo eu expliquei o caminho dessa rota de fuga.
É. Amém, gente. Quem que vai querer dar as mãos para você? Quem que vai querer te acompanhar? Te vendo? Com a cruz, caminhando, perdendo, sofrendo dano, sofrendo injustiça, sendo roubado, sendo saqueado. Mas é isso que faz com que o inimigo não entenda. É isso que faz com que o inimigo não te reconheça. Amém? Todos os soberbos e todos os que cometem injustiça. Serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros no cevadouro. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo dos vossos pés, etc, etc, etc. Toca para frente um pouquinho e vem Mateus capítulo 5, rapidamente, porque falta só o tempo acabou. Veja bem. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é assim, gente. Ele não é notado. Ele não é percebido. As características do reino de Deus, só quem conhece somos nós. Os caracteres do reino. O mundo não considera isso, ou considera? Ele nem admite que haja reino de Deus. Muito menos aqui na Terra. Pois nós somos o reino de Deus aqui na Terra. Nós somos o reino de Deus aqui na Terra. Amém? Bem-aventurados, 5, 3.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Amém. Pobre de espírito, o que que é? O que que é um pobre de espírito? Guilherme. O que é um pobre de espírito? Gustavo, pobre de espírito, uma pessoa. O que é um pobre de espírito? Pobre de espírito. Hã?
É um pobre em todas as direções.
Como?
É um pobre em todas as direções, né? Tipo assim, é um pobre de espírito.
É, a pessoa quando... É. Você, uma pessoa que não, ele não sabe o que quer, né? Ele é uma maneira de você, às vezes, criticar alguém. Não, eu sei o que eu quero e tal, e etc. Aquela pessoa empolgada e conquista, etc, etc. Aí você vê o outro, coitado. Aí para criticá-lo, o outro diz, nossa, coitado, ele é um pobre de espírito. Por isso que Jesus era tido como um pobre de espírito. E, no entanto, era o rei. Então, quanto mais você passar despercebido nesse mundo, melhor. Seja você um pobre de espírito, meu irmão. Quanto mais você for despercebido, né? Ficar como tem aquele negócio de Samuel não sei o quê, que fica no meio da... Hã? Fica escondido, né? Você passar pela terra sem ser notado. Aí Jesus, alguém disse para Jesus assim: mas o senhor não disse que teria que vir Elias e Elias ia restaurar tudo? Ele falou, Jesus falou, já veio, já foi embora. Elias já veio e já foi embora. Que jeito que ele passou pela terra? E Elias teria que vir agora de novo. Será que Elias já não está passando também pela terra? E a hora que nós cobrarmos Elias, e Jesus falar, olha, veio e já foi. Por quê? Ele veio como Samuel. Passou despercebido. Fez o que tinha que fazer. Porque senão o diabo não deixaria ele fazer. Tá bom? Pobre de espírito, coitado. Bem-aventurados que choram. Aí vem, pobre de espírito. Só viu chorando. Manso. É, não concorda com injustiça nenhuma. Então você quer cobrar, você quer exigir. Ele não aceita. Pobre de espírito, chorão. Só apanha. Só perde. Está dando para entender? Pense numa pessoa desse jeito. Misericordioso. Ele apanha, 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 ele tem misericórdia. Né, Daniel? Daniel cobra demais de mim. Daniel, não estou dizendo que eu sou isso, não. Mas Daniel, mais o senhor, mais o senhor, mais o senhor. Ele fica pegando o meu pé. Né, Daniel? Pois esses serão chamados filhos de Deus. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa do justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí você vem lendo o tempo que passou, nós estamos correndo. Você vem lendo isso aí, essas são as características.
Essa é a rota de fuga, né?
É a rota. É o caminho. No versículo 13, ele fala, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Vocês é o reino de Deus. Nós somos o reino de Deus. Se você tiver essas características, alegrai-vos, porque você faz parte do reino de Deus. Essas aí são as características do povo de Deus. Amém? Vós sois a luz do mundo. É isso que Deus espera de nós, só e mais nada. E por nossa causa, porque como foi nos dias de Noé, será a volta de Cristo. Vai ser um povo grande? Não. Vai ser um povo? Não. Quantas pessoas tinha na arca? Pouquíssimas. Não espere muita gente. Não espere muita gente. Vai continuar os casamentos? Vai? Quem falou com tanta segurança? Então, casamento agora acelerou mesmo assim, pá. É um atrás do outro. Então, vai continuar vendendo, comprando, casando, dando-se em casamento, etc, etc. E o povo de Deus trabalhando. E o povo de Deus sendo edificados. A igreja sendo edificada. A igreja vestindo a veste da noiva. A igreja se santificando. A igreja sorrateiramente fugindo pelo vale. O que é vale? Nas escrituras, o que significa? Simboliza o vale.
A gente não sabe, não, mas coisa boa não é, né? Porque é vale.
É sofrimento.
É.
Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum. Realmente, assim, essa é a característica do povo de Deus. Então, é uma coisa assustadora, mas ao mesmo tempo consoladora. Porque nós vimos aqui Deus falar que Ele estaria conosco. E eles serão meus, diz o Senhor, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei. Amém? Deus vai... Essa... Normalmente, gente, os filhos de Deus serão provados como se prova, né? E aí a maneira de provar o ouro e provar a prata. E as nossas provações, não tem coisa para poder perturbar mais e assustar mais do que o sofrimento. Amém? As ameaças, o medo. Por isso que a igreja tem que fugir. Não deu tempo, mas nós vamos falar depois. Nós vamos falar depois, se vocês acompanharem o raciocínio, nós vamos falar, vou explicar direitinho para vocês a rota. É falar muita coisa aqui em poucos minutos, é muito difícil. Amém? Mas deu para entender? E cada um, como foi falado aqui, comenta com seu companheiro. Você tem que ver, é companheiro ou é inimigo? Se realmente é companheiro, vocês conversem entre um e outro para sobre É muito bom a comunhão dos santos. É muito importante a comunhão dos santos. Aí um pega uma coisa boa e passa para o outro troca e assim por diante. Amém? Aleluia? Aleluia foi meio fraquinho, né? Consideração, rapidão para nós.
Eu só vou completar.
Só um minutinho, Suzy. A Priscila teve um tom interessante também hoje, né? Veio falar, né?
É justamente isso. Ela, de manhã, né? Quando, depois que ela viu contando o sonho, aí ela pegou e falou: Suzane, na hora que seu pai falou comigo, me deu uma vontade de falar o meu sonho, eu fiquei com vergonha. Aí depois que você contou, porque de noite, ontem na reunião, quando terminou a reunião, a gente comentou, tivemos essa comunhão, né? Que a gente tinha saído oprimida da reunião, né? E aí eu tive um sonho e ela também teve. Só que eu não sabia, né? A gente não sabia porque ela não tinha contado ainda. Aí ela passou aqui para mim, bem rapidinho. Sonhei que estava aí na cooperativa, ajeitando umas coisas do ambulatório. Daí percebi...
Como é que é? Devagar, que senão o pessoal não entende.
Ah. Sonhei que estava aí na cooperativa, ajeitando umas coisas do ambulatório. Daí percebia que algo tinha machucado meu pé. Vi que tinha praticamente arrancado a sola do meu pé. Doía muito.
Não é a sola do sapato, não, a sola do pé.
Doía muito. E eu sabia que teria que fazer uma cirurgia para melhorar. Mas aí eu vi a Suzane e ela me dizia: Priscila, não dá tempo de fazer cirurgia. Não, não adianta, o caos está instalado. Vai lá dentro do salão e fala com meu pai. Ele vai te ensinar o que fazer. Ele é especialista, né? Ele ainda comentou que o senhor era especialista em pé. Em pé arrebentado. Eu tinha que falar,
sem sola.
Né? Eu tinha que falar, porque eu sabia que o senhor era
especialista. Pé sem sola, pé sem...
O senhor era especialista nisso, andar sem pé, né? Aí eu ia no salão e seu pai me falava: corre, filha, corre assim mesmo. Eu já tenho experiência com isso. Olha as minhas cicatrizes. Só não para de correr. O máximo que pode acontecer é você perder o pé, mas não deixa de correr.
Amém? Que coisa boa, né? Né? Coisa boa, né? Bem orientado, né? Então, gente, não dá para chamar SAMU, que é SAMU? Não dá para poder... Na nossa questão, nós não estamos vendo... Nós não estamos vendo, mas as feridas estão acontecendo. Amém? Nós já estamos passando e o tempo está, o caos, segundo o sonho dela, o caos estava instalado. Amém? Amém, gente. Deus abençoe vocês. O Evangelho. O Evangelho. Sempre foi isso que nós estamos falando. O Evangelho sempre foi a nossa fuga, o nosso refúgio, o nosso lugar de descanso. Amém? Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, santificado, ó Deus, seja o teu nome, louvado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor Jesus. Que o Senhor, Deus, continue no nosso meio, continue tendo os teus pés sobre esse monte, o monte da casa, Porque a nossa esperança é que esse mundo realmente seja aquele que exaltaria sobre todos os outros mundos. Não pela soberba, não pela violência, não pela injustiça, mas pelo teu Evangelho, Jesus. Pela tua palavra. Que realmente nós estejamos sendo preparados para esta fuga, para esse lugar que o Senhor tem nos preparado para nos refugiarmos. Que o seu povo, Senhor, tenha essa luz, tenha realmente do seu viver o gosto, o perfume do Senhor, o gosto do sal, o perfume do melhor ungüento. Obrigado, Jesus. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos. Junta-nos, ó Deus, num só coração, num só espírito, numa só fé, num precioso amor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém.
Senhor, já vem, já está pronto. próximo, já está próximo. Dia de escuridão, imensas trevas, dia de nuvens de
Deus nos abençoe, né? Deus tenha muita misericórdia de nós e não permita que a gente seja confundido diante de tudo o que está ocorrendo. Eu tenho certeza, vamos sempre dizer, Deus proverá. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.